As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador José Delgado, considera que a Câmara de Tomar pode fazer mais nos apoios à população, famílias, empresas e associações no contexto da pandemia. Em entrevista à Hertz, o eleito do PSD refere mesmo que algumas autarquias foram mais longe no conjunto de auxílios prestados, sugerindo, nestas suas palavras, medidas concretas em torno do Imposto Municipal sobre Imóveis, por exemplo. José Delgado quis começar ainda assim por elogiar a postura da população, que considerou como muito responsável.
O povo tomarense, Tomar, os tomarenses, terem cumprido aquilo que é ficar em casa. Portanto, têm tido responsabilidade e isso leva, de facto, a que haja contenção e isso resulta nos pouco mais que uma dezena de casos que temos em Tomar. Isso, de facto, chama-se responsabilidade e as pessoas viram. Eu penso que há sempre mais, posso sempre fazer mais. Os apoios diretamente à família em geral não são assim tanto. Temos a questão das reduções do pagamento das tarifas e da água para quem tem quebra de rendimentos e tem algumas dificuldades. Penso que isso não é fácil de no terreno aferir quem são as famílias. Mas fomos analisar e verificar o que é que isso representa, a diminuição de custos não é assim tanto quanto isso. Há, de facto, municípios que foram bem mais longe e que isentaram, por exemplo, o pagamento de água. Depois, há outras questões importantes, temos a questão dos alunos carenciados que têm as refeições à sua disposição. Muitas vezes há o problema da mobilidade e aqui é importante a conjugação que tem que se fazer com juntas freguesia, porque quem conhece o terreno verdadeiramente dos seus fregueses e sabem quem tem mais dificuldade, e eu penso que isto tem que ser mais reforçado sempre. Temos setores do nosso, que nós conhecendo o concelho, especialmente nas zonas das freguesias, nós temos pessoas, famílias que vivem do dia a dia, do ir trabalhar o dia, e nunca ouvi falar sobre isso. Qual é o apoio que estão a fazer a essas pessoas? Não estão na caixa, não estão lá de nenhum e sobrevivem. Ao longo de décadas até hoje ainda existem estas pessoas que estão nas aldeias e que vão trabalhar ao dia. São as pessoas que têm mais dificuldades porque vivem, trabalham o dia para comer à noite. Mas depois há toda a economia do concelho. E para as empresas pouco ou nada foi feito ainda. Nem aqui, nem lá de nenhum. O que é que está a ser feito? Está-se a pensar, colaborar com a Nersan, mas o que é que se fez? Não se fez nada. As pessoas não sabem onde ir, o que fazer. Depois há adiamento do pagamento, só pouco mais que isso. E as dificuldades, nós temos que tomar medidas concretas, por exemplo, em relação ao IMI, porque não se expandir o IMI nesta fase, permitir que se paguem diversas prestações, isentar, porque não, algumas situações, pensar também nas empresas.
José Delgado não deixou ainda de lamentar que a vereação do Partido Social Democrata não participe de forma ativa nas soluções apresentadas pela Câmara de Tomar, assegurando que o PSD não é chamado para dar a sua opinião.
Nós apenas participamos nas reuniões de Câmara, tudo o resto não somos chamados para dar a nossa opinião, portanto apenas temos as reuniões de Câmara, onde debatemos os pontos que estão à discussão, não é? Os apoios que têm aparecido. Depois temos no PAOR a oportunidade de fazer algumas propostas, mas tirando isso, as soluções quando nos chegam foram estudadas sem que nós tivéssemos dado a nossa opinião.
Em tempo de pandemia, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Conselho de Tomar continua a acompanhar e a monitorizar as situações através de telefone para perceber deste modo as dificuldades que estão a atravessar, quer ao nível da organização pessoal, quer ao nível do acesso a bens de primeira necessidade e recursos prioritários. Mantendo uma presença diária de um técnico nas suas instalações, a CPCJ tem reunido a equipa semanalmente, continuando a ser instaurados processos e aplicadas medidas se as situações de perigo assim o exigirem. Contando com a colaboração diária no terreno da PSP e GNR, a CPCJ Tomar continua atenta e a acompanhar as cerca de 120 crianças e jovens em situação de risco, como disse a Hertz Rita Carapau, responsável pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Conselho de Tomar.
Nós neste momento temos cerca de 120 processos e temos vindo a fazer a monitorização destes mesmos processos via telefone e temos vindo a falar com os nossos jovens e com os pais e com quem cuida destas crianças. De alguma maneira temos tentado estar presentes também um bocadinho para ajudar essa parte, com estratégias, aquilo que podem fazer. Os nossos jovens mais crescidos tentar também perceber como é que estão a organizar e as dúvidas que têm com todas estas, com toda esta situação de estarem... Temos vindo a conversar um bocadinho com eles e esse trabalho tem vindo a ser feito. Com as crianças mais pequeninas, temos tentado com os pais perceber se têm algum tipo de dificuldade, porque nos processos que nós temos, e eu gosto sempre de frisar esta parte, que nem todos os processos que nós temos são de famílias de carência económica. Temos muitas pessoas que, ao nível dos recursos da comunidade, nem têm essa necessidade. Que são pessoas que têm capacidade económica e que se conseguem organizar nessa parte. Agora, a parte psicológica de como estas famílias estão a gerir tudo isto. Temos vindo a conversar, temos vindo também a indicar algumas linhas de apoio se assim for necessário. Temos feito também a articulação com as escolas, mas isto mais para quem possa ter alguma dificuldade a nível da aquisição de bens alimentares ou também dos computadores que são necessários. Temos vindo a fazer esta articulação com as escolas e também com o município, que também tem vindo a dar este apoio. Acabamos por estar a tentar perceber as dificuldades que nos surgem, mas pronto, da parte da CPCJ e do nosso trabalho, aquilo que temos vindo a fazer é ir contactando com as famílias e de uma forma mais presente e mais sistemática, e ainda não foi necessário irmos ao terreno fazer nenhuma visita de caráter urgente, mas se assim for, nós também estamos disponíveis para ir, e se isso for necessário, temos essa abertura e essa vontade também.
O Médio Tejo registrou 6 casos de Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, todos eles respeitando-se ao Conselho de Torres Novas e uma estrutura de idosos, ao que tudo indica, com funcionamento fora do quadro regulamentar do setor. Aliás, para além destas 6 pessoas nesta segunda-feira, tinha havido registro para outros 2 testes positivos no referido lar. Perante este quadro, o Médio Tejo fica assim com 130 infecções, num quadro que conta com mais 2 recuperações, 29 no total, sendo que uma delas é do primeiro caso confirmado na região, precisamente de uma mulher de Tomar, funcionária da autarquia na Bantina, está oficialmente curada. Eis então os dados atualizados, Orém 34 casos, Torres Novas 33, Abrantes 17, Tomar 16, Alcanina 10, Vila Nova de Barquinha em Troncamento 7, Ferreira do Zêzere e Constância 2, Sardual e Mação 1. Das 528 pessoas incorporadas em vigilância ativa, 453 já tiveram alta. Também aqui os números: Torres Novas 128, Abrantes 90, Tomar 82, Orém 74, Entroncamento 60, Alcanina 37, Vila Nova da Barguinha 33, Ferreira do Zêzere 14, Sardual e Mação 5. Constância não tem qualquer caso em vigilância ativa.
ERTE. Informação na hora certa, diária e atualizada.
Estão recuperadas as 2 senhoras utentes da Casa de Repouso Abes, em São Pedro, depois de alguns dias terem sido diagnosticadas com Covid, mas sem sintomas. São os 2 casos que tinham sido confirmados como infecções, mas que agora já são dados como recuperados, depois da análise feita recentemente. António Lourenço dos Santos, o proprietário da Casa de Repouso Abes, situada no Castelo Bote, já confirmou à ERTE esta recuperação das 2 utentes da instituição.
Naturalmente, há razões para encarar o futuro com maior tranquilidade, apesar dos casos terem sido sempre sem sintomas, assintomáticos. Neste momento, os resultados das análises foram negativos, portanto, a situação está normalizada e estamos conscientes de que é um percurso que está longe de estar terminado, não é? E, portanto, todos os cuidados que temos tido em vigor, as medidas de proteção e segurança, continuam em vigor e continuarão.
Justiça seja feita, como é óbvio, ainda há pouco falávamos em off, estamos numa fase em que ninguém tem culpa de ficar infectado. Muitas pessoas, se calhar, servem de ponto de contágio sem ter a noção de que estão também infectadas, mas ajuda aqui muito o trabalho de prevenção, e a Casa de Repouso fez esse trabalho de prevenção.
Absolutamente, o trabalho de prevenção é essencial, é nuclear. E nós estávamos preparados para uma situação destas, pusemos em aplicação as medidas que tínhamos esperado e que tinham sido previamente anunciadas pelas autoridades de saúde. Pusemos isso em vigor e, portanto, com muita serenidade, executámos o que tínhamos que executar e, felizmente, os resultados foram positivos.
Coimbra. Está aqui a ser feito, ou foi feito, um trabalho em rede, nomeadamente com diversas autoridades de saúde, da Câmara Municipal, mas acredito que se calhar também houve aqui um ponto, entre aspas, um ponto fundamental em todo este processo, os familiares dos utentes.
Também houve toda a compreensão por parte dos familiares, que mantiveram também a serenidade necessária a estas situações, mas eu não queria deixar de realçar, você aliás tocou no assunto, a atitude, mais uma vez, de prevenção da Câmara Municipal, que teve uma louvável atitude de realizar por sua própria iniciativa e antes de serem disputados mecanismos oficiais, que bom, penso que serão agora nas próximas semanas, a Câmara teve a excelente atitude de por sua iniciativa, de desencadear mecanismos de análise, e só posso louvar essa atitude, tal como tenho que louvar a atitude dos nossos, você falou dos nossos clientes, conselhos, a atitude da nossa equipa de trabalho, que foi fantástica. Espírito de sacrifício, espírito de missão, não recusaram nada, e tenho que louvar também a nossa equipa de trabalho.
Os deputados do PSD pelo Distrito de Santarém, João Moura, Isaura Moraes e Sónia Ferreira, integraram um conjunto de deputados do PSD que colocaram à Ministra da Agricultura uma pergunta sobre os mecanismos delineados para assegurar a continuidade da viabilidade da produção de raças autóctones, bem como as ações concretas previstas no apoio à produção da raça brava de Live, tendo em conta o contexto económico atual. Num comunicado enviado para a redação da ERTS, o PSD refere que o setor da agricultura, embora continue a trabalhar para manter a sua função primordial de alimentar a sociedade, não escapa a novos e exigentes desafios. A pecuária é um dos setores agrícolas mais expostos às condições impostas pelo estado de emergência, necessário para conter o alastramento do surto sanitário. Dificuldade no escoamento do produto final, a manutenção de garantir a alimentação animal e o cumprimento de normas obsoletas face à crise sanitária são alguns dos desafios no curto prazo da produção pecuária. Por exemplo, a produção de raças autóctones obedece a normas de produção que, face ao contexto atual, exigem por parte das políticas públicas uma revisão dos processos produtivos e um esforço conjunto para encontrar novas formas de escoamento deste tipo de produto. No mesmo sentido, a procura de canais de distribuição alternativos para esses produtos é fundamental para evitar a destruição de toda uma cadeia produtiva. Entende a Comissão Política Distrital do PSD que, perante a excepcionalidade que a presente crise sanitária acarreta, devem ser redobrados os esforços no apoio ao setor agrícola, assegurando a sustentabilidade de um setor estratégico para todo o distrito de Santarém.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Será já nesta quinta-feira, 23 de abril, que reabre o mercado semanal de Ourém. Reabertura essa condicionada ao cumprimento de todas as normas e recomendações veiculadas pela Direção-Geral de Saúde, existindo restrições no acesso ao público e na distribuição de diferentes áreas de exposição em funcionamento, referiu o município ouriense em recente nota de imprensa. Desta forma, o Mercado Municipal Manuel Prazeres de Ourão abrirá as suas portas ao público, mas apenas irá disponibilizar bens essenciais, ou seja, somente a zona de produtos frescos, padaria, peixaria, talho e semelhantes estará em funcionamento. Luís Albuquerque, o Presidente da Câmara de Ourém, abordou esta reabertura, dando conta das muitas restrições que estarão associadas a esta estrutura municipal, deixando claro que ninguém irá entrar sem ter as máscaras adequadas.
Só serão permitidos a presença de metade dos feirantes. Estamos a falar que o mercado só vai abrir o mercado interior, onde se vendem produtos alimentares. E aí só metade dos feirantes é que terão permissão para poder vender nesta quinta-feira, sendo na quinta-feira seguinte será a outra metade. Todos eles separados com as distâncias de segurança que estão em vigor, e para quem conhece, nas bancadas da fruta e dos legumes, há bancadas de dois lados dos corredores, só um lado é que irá funcionar. O outro lado não irá funcionar. E também, para quem conhece, o acesso será feito apenas por um dos topos. Não o topo que passa junto às padarias, mas o topo contrário. E aí estará alguém a controlar o acesso às pessoas das bancas, para evitar que haja mais do que uma pessoa em cada banca a ser atendida. O acesso será feito do lado do peixe para quem conhece também, do mercado do peixe para umas pessoas e do lado do mercado da fruta para outras pessoas. Sendo que as pessoas que entram do lado do peixe não podem circular para o lado da fruta e quem entra para o lado da fruta não pode circular para o lado do peixe. No lado da fruta serão permitidas apenas a presença de 60 pessoas de cada vez. Portanto, mais do que isso, não. E do lado do peixe, 15 pessoas. Nas entradas estará uma força de segurança, um polícia e um elemento do município e outro, e de igual modo, na outra entrada. Portanto, dois polícias, um em cada entrada e uma pessoa do município. Além disso, irão estar polícias a vigiar todo o largo da feira para evitar que as pessoas que estão à espera de entrar no mercado se possam aglomerar e possa haver ajuntamentos de pessoas. O horário será, o horário de atendimento ao público será entre as 8 e o meio-dia, sendo que os feirantes entre as 6 e as 8 terão a oportunidade de instalar as suas bancas. Iremos distribuir junto dos feirantes viseiras, máscaras e luvas e ninguém entrará no mercado a não ser que tenha máscaras adequadas para o efeito.
O município de Orém vai celebrar o Dia da Liberdade num formato diferente daquilo que é habitual, tendo em conta as medidas de combate à propagação do Covid-19 em vigor. Nesse sentido, o 46º aniversário do 25 de Abril de 74 será assinalado em formato online nas plataformas digitais do município com um vasto programa intitulado Orém, o 25 de Abril. Toda a programação dedicada à Revolução dos Cravos tem como objetivo celebrar a data e o que esta representa, mas também tratar as incidências do Conselho neste acontecimento que alterou decisivamente o futuro do país. Neste contexto, ao longo do programa comemorativo que terá início na noite de 24 de abril, serão disponibilizadas fotografias históricas do Conselho de Orém captadas nas celebrações do 1 de maio de 74. Ainda no dia 24 de abril, a partir das 22h30, o município de Orém vai transmitir no seu Facebook o concerto Abril em Casa, mas sempre, espetáculo com um repertório associado à Revolução dos Cravos e interpretado pelos artistas José Santos e Rui Sérgio. Após o concerto, os primeiros minutos do dia 25 de abril contarão com a transmissão online de algumas músicas evocativas da data, com a presença imprescindível da Grândola Vila Morena e o Hino Nacional a Portuguesa. No Dia da Liberdade, a programação inicia-se às 10 da manhã, com transmissão online e em direto no Facebook do município de Orém, do momento solene do hasteado da bandeira em frente à Câmara Municipal. O momento contará apenas com a participação do Presidente da Câmara Municipal de Orém, Luís Miguel Albuquerque, dos vereadores da Câmara Municipal, do Presidente da Assembleia Municipal, João Moura, e de um representante dos vários presidentes de junta de freguesia de concelhios. O hastear da bandeira será acompanhado do hino nacional, interpretado ao vivo pela artista uriense Sara Pedro. Seguir-se-á a transmissão online do discurso do Presidente da Câmara Municipal de Orém e já na tarde do 25 de abril será disponibilizado o segmento Memórias de Abril, com 4 depoimentos de personalidades orienses alusivos à data, nomeadamente Sérgio Ribeiro, Carlos André Poças das Neves e Mário Albuquerque. A tarde de 25 de abril contará ainda com leituras e poemas de liberdade, um espaço apresentado pela Divisão da Ação Cultural do Município, com textos de autores portugueses dedicados ao 25 de abril e dirigidos ao público adulto, mas também ao público infanto-juvenil.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Joaquim Paulo Ricas, o presidente da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital Tomar, disse à ERTS que, face à atual situação de confinamento, as dádivas de sangue têm vindo a diminuir, situação que já se verificava antes, mas que se acentuou nos últimos meses. Fica por isso o apelo à dádiva de sangue, cuja recolha continua a ser efetuada, mas nesta fase com necessidade a uma pré-marcação.
O sangue continua a ser necessário todos os dias. Todos os dias há necessidade para os mais diversos tratamentos. Felizmente, as pessoas têm vindo a responder, só que com a continuação deste estado de confinamento a que vamos ter que responder, também as dádivas têm diminuído. também realmente o consumo também é menor, porque não há acidentes, não há operações, e portanto também se gasta menos sangue. Só que continua a ser necessário para todas, para muita gente, para muitas pessoas, ou com uma anemia, ou com umas plaquetas que estão baixas, ou por um plasma que é preciso. Portanto, é necessário continuar a dádiva de sangue todos os dias. E portanto, fazíamos se calhar um apelo para que as pessoas que possam, que se lembrem, os habituais dadores, e se calhar era uma boa altura para aquelas pessoas que não são dadores, mas que já tinham pensado, agora pensarem nessa situação, porque é importante, de facto.
Quem der sangue, quem se deslocar então ao hospital para dar sangue, estará a fazê-lo nas máximas condições de segurança.
Nas máximas condições de segurança. Por isso mesmo é que temos vindo a repetir nas nossas publicações, e portanto isso também é do domínio público já, antes de se deslocarem ao hospital, telefonem. Também podem telefonar para o número da associação ou para o número geral do hospital, exatamente para marcar, para agendar a dádiva. Ou seja, para se deslocarem, para haver uma deslocação, de facto, dirigida, objetiva, sem problemas e com muito maior segurança. Portanto, sair de casa, mas com prévio telefonema feito. O hospital continua aberto todos os dias úteis, das 9 até à 1 hora, mas se, por exemplo, numa determinada altura houver uma oportunidade de fazer, ou se houver disponibilidade para fazer, por exemplo, durante a tarde, desde que se combine uma hora, pode fazer-se essa dádiva. Portanto, agendar sempre a dádiva. Agora, é necessário todos os dias do sangue, e portanto este nosso apelo, e principalmente a quem ainda nunca foi dador, quem era uma boa oportunidade agora, os jovens que estão em casa, se calhar agora têm tempo, era uma rica oportunidade para fazerem a sua dádiva.
Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Amanhã, dia 23 de Abril, comemora-se o dia de São Jorge. Trata-se de um santo icónico, envolto em alguma lenda, mas de grande devoção ao longo dos séculos. Inspirado na sua história e em devoção ao mesmo, tem sido instituído como padroeiro de vários países e instituições. Tem também dado nome a vários locais e organizações em todo o mundo, e nomeadamente em Portugal. São Jorge terá nascido na Capadócia, na atual Turquia, por volta do ano 275, e falecido a 23 de abril de 303, martirizado por ordem do imperador romano da época por se assumir cristão. Foi um oficial das tropas romanas, reconhecido pela sua coragem e bravura. Os seus pais ter-se-ão convertido ao cristianismo, educaram-no na fé cristã, tendo-se ele sempre pautado na sua atuação pelos princípios cristãos. Consta que, quando o falecimento da mãe, doou a vultosa herança aos pobres e necessitados. Tendo sido promovido ao longo da sua carreira militar, chegou a fazer parte do Senado em Roma, tendo-se assumido como cristão e frontalmente oposto à perseguição aos cristãos. Daí iniciou-se um processo em que o próprio imperador o tentou demover da fé cristã, utilizando uma série de violentas sessões de tortura que, perante a sua firmeza na fé, o conduziram ao martírio. Na sua história consta também a lenda de que São Jorge, ao estar com a sua legião romana no norte de África, inteirou-se de que lá havia um enorme dragão que devorava pessoas. Ao ficar a saber disso, decidiu pôr fim à situação. Montou o seu cavalo branco, partiu para a batalha com o dragão e conseguiu matá-lo com a sua espada. A figura de São Jorge tem sido exemplo, referência e motivo de devoção ao longo dos séculos. Por exemplo, o escotismo mundial tem-no como padroeiro. Em Portugal, os escoteiros aproveitam normalmente a altura do 23 de Abril para realizar atividades regionais em referência a São Jorge, muitas vezes também designadas de Jogos da Primavera, com atividades de competição ou outras, procurando promover, através delas, a fraternidade e o desenvolvimento das finalidades educativas do escotismo. Este ano, por motivo do contexto atual, estas atividades estão canceladas.
E é tudo. Fique em casa, siga as recomendações da Direção-Geral de Saúde e fique na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.